Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte, aqui além de ficar bem informado, você também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra, meu parceiro aqui do programa. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nesta terça-feira. Deixar aí os nossos ouvintes bem informados, né?
Vamos lá, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Ótimo dia para você. A partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação, sempre importante e especial, através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000. Para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar os seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia.
É isso mesmo, tá? Então fique conosco para ficar bem informado e participar. Olha, Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Vou repetir, vestibular.uniftc.edu.br. E um oferecimento também do Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E um oferecimento da Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma na Marquês de Paranaguá, outra no calçadão da Jorge Amado, onde você faz suas compras e também pode parcelar, se você quiser, né? Você parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda e Léus. Olha, 12 horas e 16 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Folha de São Paulo, que informa Lira emite dados de votos em PEC do calote e contra a lei.
Jornal Estado de São Paulo, Anvisa cobra passaporte da vacina. Reino Unido tem primeira morte pela Omicron.
Pois é, né? Já está surgindo aí, surgindo essas informações, esses alertas sobre a primeira morte de uma pessoa que pegou a Covid-19, no caso aí a cepa Ômicron, né, Marcos?
Isso.
Enfim, muito, muito cuidado aí, viu, minha gente? Ó, vamos de jornal O Globo, que informa juros e inflação altos desaceleram crédito imobiliário.
Jornal
Estado de Minas.
O Estado de Minas, uma cidade arrasada.
É, gente, é sobre as fortes chuvas, né, lá em Minas Gerais. Então, porque ali depois do extremo sul da Bahia, né, algumas cidades ali já do norte de Minas sofreram muito mesmo com as fortes chuvas, né? Cidades que ficaram destruídas aí, como algumas cidades do extremo sul da Bahia, Jucuruçu e Medeiros Neto. Vamos de jornal O Tempo, que informa mudança no IPVA enfrenta prazo curto e pauta travada.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, elevação do nível dos reservatórios no Sudeste afasta risco de racionamento.
Jornal Extra, saiba o que muda com novas regras para o Vale Refeição. Tem o Jornal Diário Gaúcho também, né, Marcos?
Isso, mais de 5.200 chances de emprego no Rio Grande do Sul.
E jornal Correio do Povo, o Ministério da Saúde sofre mais um ataque de hackers. A gente já vinha falando sobre isso, né? Então, minha gente, por último aqui rapidinho, jornal Correio da Bahia, 11 mortos, 267 feridos e mais de 21 mil fora de casa. Um resumo aqui das pessoas que sofreram com as fortes chuvas na Bahia, né, Marcos?
Isso, jornal à tarde, Kátia. Surto de gripe lota UPAs e emergências em Salvador.
Pois é, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, vem falando sobre esse surto aí de gripe em Salvador, inclusive alertando também sobre casos de dengue, viu, Marcos, na capital baiana. E esse surto de gripe, você se lembra que começou, as informações começaram em relação ao Rio de Janeiro, né? Uhum. Rio de Janeiro com surto de gripe. Já tem diversas cidades e várias partes do país já com surto de gripe. Lá no extremo sul da Bahia, eu estava conversando com meu pai, ele falou, olha, aqui no bairro que bem tem, né? É gente gripada, e ele está também. Teve que fazer o teste de Covid algumas vezes para ter certeza se era Covid ou não. Graças a Deus, não é Covid. Então, assim, infelizmente, sim, muitas pessoas estão gripadas pelo país.
Verdade.
E a gente sabe, Marcos, que a gripe também pode levar à morte, né?
É,
então, as pessoas têm que se cuidar e procurar ajuda médica. Não fique se automedicando, hein? Muito cuidado com isso. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Nós vamos agora de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. É isso mesmo. Lembrando que você vai poder participar aqui no Jornal do Meio-Dia através de mensagem escrita no WhatsApp 988291029. Você já pode enviar a sua mensagem. Ou, caso queira ligar, daqui a pouquinho a gente libera essa participação por telefone. Aí você liga no 36752000 e vai falar conosco ao vivo, tá bom, minha gente? É só ficar atento aí, que você vai sim poder participar aqui ao vivo do Jornal do Meio-Dia. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, fique conosco, tá bom assim? Combinado? 12 horas e 21 minutos. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Hoje não tenho nenhum boletim atualizado, então vamos passar direto e falar de vacinação, tá? Vamos falar de vacinação. Aproveitar e falar também de Itabuna, não só de Ilhéus. Vou começar logo por Itabuna aqui, porque a rede de frio do Departamento de Vigilância e Saúde lá da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus divulgou aí um novo calendário de vacinação para esta semana em Itabuna. Então, para vacinação contra a Covid-19 nas unidades básicas e de saúde da família, haverá aí os famosos postos de saúde, né, gente? Haverá vacinação da primeira, segunda e terceira dose em 3 dias da semana. Hoje, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, dia 17 na sexta, né? De 8 às 11 e de 1 da tarde às 4 da tarde. Então, você procura aí o posto de saúde mais próximo de você em Itabuna para tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Itabuna. Em Ilhéus, está tendo a vacinação nos postos de saúde, tá? Das regiões norte, sul, oeste e também no centro da cidade. A aplicação da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Tem a primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. A aplicação da segunda dose da vacina da Coronavac, para quem está agendado até hoje, 14 de dezembro. A aplicação da segunda dose das vacinas de Oxford e Pfizer, que já estão antecipando aí essa dose. A segunda dose da Oxford e da Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 20 de outubro. E também tem a aplicação da terceira dose para as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses, ok? Lembrando que o reforço para as pessoas com a idade acima de 18 anos que tomaram dose única da Janssen dentro do intervalo mínimo de 2, né, e no máximo 6 meses. Já pode também, tá? Vai lá tomar a sua vacina, ok? Olha, 12 horas e 24 minutos, nós vamos mudar de assunto aqui, trazer uma informação do Hospital Regional Costa do Cacau, que diz que usuários classificam como de excelência atendimento na hemodinâmica do Hospital Costa do Cacau. Então, o serviço de hemodinâmica do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus diagnostica e trata doenças com técnicas minimamente invasivas, né? Resultando em menor tempo de internação e melhor recuperação do paciente. O setor também dá maior agilidade no fluxo de pacientes do hospital. Então, diante da observação com assistência médica no serviço de hemodinâmica, a Bianca Souza, acompanhante de um paciente, elogiou o atendimento prestado e disse: gostaria de parabenizar o serviço prestado pelo setor de hemodinâmica, setor do hospital. Podemos ver a humanização aí acontecer nesse setor, né? A Bianca Souza fez questão de registrar e destacar o profissionalismo e a atenção especial de funcionários que trabalham no Hospital Regional Costa do Cacau e ela disse que agradece especialmente a Vanusa pelo carinho e atenção dispensada aos pacientes. A equipe daqui é show, destacou ela. Reconhecimento também a outros profissionais e setores do Hospital Costa do Cacau foi feito por Camille Silva, paciente atendida na emergência. Ela comentou o seguinte: gostaria de parabenizar o atendimento dos funcionários Carlos, Marise, Cardoso, Ivan e Maju. Eles merecem todo o respeito e consideração pelos serviços prestados a nós pacientes. Também quero destacar a hospitalidade da instituição e a equipe médica nas pessoas de Dr. Rafael e Dr. Túlio. A Lúcia Pessoa, outra paciente que foi atendida no ambulatório, disse que infelizmente algumas pessoas não gostam de agradecer, mas é preciso reconhecer e que outros hospitais sigam o exemplo do Costa do Cacau. E ela disse ainda: o atendimento desse hospital é muito bom. Já passei por alguns setores, inclusive o setor de imagem, e garanto que é excelente. Os serviços são eficientes e os funcionários muito atenciosos. Higiene e limpeza muito bons. Aqui é nota 10, concluiu então a Lúcia Pessoa, paciente que passou pelo Hospital Regional Costa do Cacau. É o que eu sempre digo, né, gente? Bom atendimento é importantíssimo, é essencial, né? E quando se diz em hospital, com certeza, mais ainda, né? Bem, 12 horas e 26 minutos. Vamos mudar de assunto, Marcos? Me explica aí, eu estava lendo hoje no Pimenta, né? Eu trouxe essa informação para a gente sobre essa questão das baronesas, né? E aí o blog Pimenta destacou bem, bem lembrado, porque a gente passa e vê isso aqui em Ilhéus, essas baronesas chegando nas praias. A Praia do Sul tá lá, né? Tudo ao longo, assim, né? Da faixa de areia, aquele monte de baronesa. Vejo os meninos das barracas também limpando, né? Enfim, explica para nós aí, essas baronesas tomaram conta das praias centrais de Ilhéus.
É, principalmente ali, as praias da Avenida do Cristo, na região central da cidade, foram tomadas pelas baronesas que desceram pela foz do Rio Cachoeira após as chuvas da semana passada, como mostram as fotos aí, que foram publicadas lá no blog. Misturada à matéria orgânica, muito lixo também desaguou no litoral ilhense. A faixa de areia sob a ponte Jorge Amado, o novo cartão postal do sul da Bahia, é uma das áreas mais afetadas pela poluição aí, do famoso aguapé, os aguapés, né? As baronesas. Quem passa ali na ponte se sente, inclusive, aquele odor já ruim.
É.
Do apodrecimento das plantas e o lixo, né? Junto com o lixo.
Verdade. Não, eu acho assim que deveria, né? O setor de limpeza podia providenciar fazer a limpeza o mais rápido possível. Né? Acho que demora
muito.
Tem
que ser bem ágil, né? Demora. Na primeira leva, né? Já podia ter uma equipe limpando, porque vem descendo mais depois, né?
É, porque na faixa de areia já está chamando atenção, viu? Aquelas baronesas lá. O Marcos, vamos trazer uma informação também para os nossos ouvintes sobre uma doação muito interessante para as vítimas, né, da enchente da Bahia. É, a Magazine Luiza vai fazer essa doação?
É, o Magazine Luiza fará doação de 2 mil itens entre eletrodomésticos e colchões para as vítimas das enchentes no sul e extremo sul da Bahia. A rede de lojas comunicou ao governo do estado que vai doar 500 geladeiras, 500 fogões e 1 mil colchões às pessoas que tiveram as casas invadidas pela água e acabaram perdendo os móveis e eletrodomésticos. O anúncio que a rede de loja Magazine Luiza fará, a doação foi feita, melhor dizendo, ontem, segunda-feira, pelo governador Rui Costa. De acordo com o governador...
Ele divulgou, né, essa doação, caso, ontem.
De acordo com o governador, Luísa Trajano, sócia majoritária da rede de lojas do Magazine Luiza, ligou para ele e disse que iria doar os eletrodomésticos para as vítimas das enchentes nas duas regiões do estado.
Pois é, então tá aí, portanto, o Magazine Luiza fazendo essa doação muito, bem-vinda, né?
Isso.
Para essas vítimas das enchentes no sul e principalmente no extremo sul da Bahia. A situação lá foi bem pior, né? E a gente aproveita e pede, assim, a Casas Bahia podia seguir o exemplo, ajudar também, fazer mais umas doaçõezinhas. Qual é a outra rede grande?
A Coelba, o grupo Neo Energia, doa também 500 geladeiras.
Isso, a Coelba já divulgou que doou 500 geladeiras, né? Então, até então, Coelba, Magazine Luiza fazendo suas doações. Agora a gente vai pedir também, vou pedir. Que tal aí Casas Bahia fazer sua doação?
Outras grandes redes aí.
Quais são as outras grandes redes, Marcos, pra gente lembrar? E aqui pedir... Guaibim, vou pedir, hein, Simonete, vamos fazer aí umas doações também, né, vai ajudar isso. Bastante, muita gente precisa.
Americanas, insinuantes.
Ah, lojas americanas nem se fala, vamos ajudar aí também, vamos fazer umas doações aí para esse povo do sul, extremo sul da Bahia, porque assim, daqui que organiza, né, construir casa para esse povo... Aí dá muita gente alojada em escola, em igreja, aí consegue depois uma casinha, aí vão pagar lá o aluguel social, né? Mas e aí? E o fogão, a geladeira, né? Não é sempre que a pessoa consegue logo comprar. Então, se essas grandes empresas puderem ajudar também, sigam aí vocês que estão nos ouvindo, grandes empresários, sigam o exemplo aí da Rede Magazine Luiza, a Coelba também ajudando, e a gente parabeniza aí a iniciativa... dessas empresas, viu, Marcos?
São itens caros e essenciais dentro de uma casa.
Essenciais, falou tudo, viu, Marcos? Inclusive, daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai trazer mais informações, resumindo aí para vocês que a Bahia tem 220 mil pessoas afetadas pelas chuvas, pelo menos, infelizmente, aí o registro de 10 mortes, né? Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Eu tô aqui rindo porque eu tô aqui é pra noticiar. Quem não quer que divulgue as coisas anda direito.
Mas é por aí.
Só lhe digo isso. Ai, ai. Te agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, acompanhando a gente pela fanpage, né, Marcos?
Isso.
Facebook, um abraço para vocês, muito obrigada pela audiência. Mandar um abraço pro meu amigo Wilson, sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia, né, Wilson? Wilson Alvarenga, obrigada pela audiência de sempre. Pois é, Wilson. O Marcos já tá liberada, viu, minha gente, a participação do nosso ouvinte a partir de agora, não tá, Marcos?
Isso aí, vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Você liga e fala conosco ao vivo, tá bom? Ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Deixa eu só alinhar aqui meu retorno para a gente atender... Um ouvinte, boa tarde, quem fala e de onde? Oi? Alô? Você já está na linha.
Boa tarde.
Boa tarde. Zero o volume do seu rádio, por gentileza, senão eu não consigo falar contigo, meu amigo. E aí você vai me ouvir pelo telefone bem todo mundo vai te ouvir, tá bom assim?
Tudo bem, duas colocações eu tenho pra ver hoje com você.
Você fala de onde, amigo?
Avenida 2 de Julho.
Fala da 2 de Julho em Ilhéus.
Ilhéus.
Pois não.
Kátia, referente à limpeza das baronesas da praia, dizem que a prefeitura está esperando dinheiro do governo do estado, porque não tem dinheiro em caixa para limpar as praias. É mole?
Misericórdia.
Tudo é o governo do estado, já viu?
Não tinha uma empresa aí que ia ficar fazendo essas limpezas da praia? Que faz parte do pacote da limpeza pública do município? Não entendi essa agora.
Você acredita em Papai Noel?
Papai Noel acredita. Eu acredito em Papai Noel. Não acredito nas coisas vindo dessa prefeitura. É diferente.
Pois é, com certeza. E outro é o seguinte. No sábado, eu estive lá pro lado da rodoviária. Aí fui até a entrada do Vilela fazer a volta. Kátia, é todo interiorzinho, o mínimo de interior que possível. Tem a entrada. Bem-vindo a Ibicaraí, bem-vindo a Ibicuí, bem-vindo. Qual que é o interior dessa entrada da cidade? Uhum. Tão bonita. Uhum. Os canteiros, tudo bonitinho para você ver. E Nelson, rapaz, que absurdo aquilo ali. Estão aterrando aquele mangue todo da ponte para a rodoviária. Cheio de borracharia, véio, cheio de vender cachaça. Uhum. Povo já morando ali. Uhum. Que coisa séria que é ali. Todo dia estão aterrando aquilo ali. Uhum. Do outro lado, que tem aquele guincho ali, já invadiram tudo aquela região ali. Estão invadindo o manguezal até a ponte de volta, como se fosse Itabuna. Que absurdo. Será que não temos vigilância, não temos fiscalização? Ilhéus, o cartão de visita de Ilhéus, a entrada de Ilhéus. É feio quando você cruza a ponte, que você vem direto para entrar em Ilhéus através da rodoviária ali. É muito feio.
Tava tudo desordenado.
Você olha para o lado, né? Barracão. Você olha para o outro, barracão. Invasão. O que é que se pode fazer, Kátia? Por isso aí, minha filha. Dá um toque aí.
Eu acredito. Tá bom, meu amigo. Obrigada pela participação.
Grande abraço.
Viu? Um abraço para você. Ele trouxe informações interessantes. Tocou em pontos importantes aí. E a questão é que Ilhéus é um crescimento desordenado, a gente percebe. Uhum. E a gestão pública municipal, o que, é que ela tem que fazer? Ela tem que ter planejamento, né, Marcos? Projetos.
Sim.
Né? Não tem dinheiro? Vai buscar com o governo federal, que consegue. Se buscar, consegue, Marcos Bezerra.
É, ali
mas
não
também
é.
Tem que ter boa vontade, né?
É, a entrada da cidade ali após a entrada do Vilela, como se diz, já foi, né? Que foram várias gestões e matérias, invasão, e ninguém, nenhum prefeito desse que passou, e conseguiu realocar aqueles pessoal, tirar o pessoal dali e evitar novas invasões.
Exatamente, viu, Marcos? Falou tudo. Vamos atender outro ouvinte, né, que está na linha aí, vamos saber quem vai falar conosco. Alô, boa tarde, quem fala e de onde?
É Kátia, é Glória.
Quem fala?
É Glória, aqui do... Rodovia Pontal Olivense, ou Pontal e Guararema.
Ah, sim, dona Glória. Quando a senhora falou é Cátia, eu falei, será que é minha xará? Tudo bem, dona Glória?
Tudo bem.
Pois não,
mais
meu
ou
amor.
Menos.
O que houve?
Ô, Cátia, deixa eu te falar. Opa. Falou.
Tá cortando a dona Glória? Caminha um pouquinho aí. Pra ver se melhora. A senhora tá falando de celular, né? Caminha um pouquinho pra ver se melhora o sinal. Muda de lugar. Tá ruim.
É ruim aqui.
Vamos, agora melhorou.
Melhorou?
Vamos.
Então, devido à chuva de quinta-feira, à meia-noite, caiu um poste. Isso depois do Coto. E na sexta-feira de tarde, a prova veio e botou o poste. Só que não fez. A ligação até hoje.
Colocaram o poste, mas não fizeram as ligações para ter energia.
Estão 5 dias sem energia.
E qual é o vamos repetir o nome do local então, que está sem energia? Oi. Cortou de novo a ligação. Muda de lugar, dona Glória. Dona Glória, eu não estou conseguindo...
Está escutando?
Não, agora a senhora voltou, fale.
É, rodovia Ivorama, depois do Couto, 100 metros.
Depois do Couto?
Isso, 100 não. metros.
Vamos pedir aqui então a Coelba, tá bom?
Certo. Já
ligamos, um abraço.
Tem do lado direito, está tendo uma cirurgia do fêmur, que está... também. Um recém-nascido de 2 meses do lado esquerdo, meus vizinhos, entendeu? É um absurdo isso, a gente ficar 5 dias.
Tá bem,
então.
Então
o recado foi dado.
O sinal da ligação dela está muito ruim.
É o local mais distante onde ela mora.
É, mas deu para entender que são 5 dias sem energia elétrica ali na região, depois do Couto, sentido Olivença, não é isso que ela falou? Naquela área ali?
É, rodovia Pontal Boerarema, né? Próximo ao Couto.
Isso, depois do Couto, ela disse. É. Então vamos pedir aí, atenção Coelba, vamos fazer a ligação aí da energia nessa área, porque parece que ela falou que tem gente lá idosa, gente acamada, parece que quem quebrou o fêmur tá em casa também acamada. Enfim, né? E nesse calor todo, a pessoa ficar na cama, não poder ligar um ventilador, né, Marcos?
É verdade.
É situação delicada. A gente vai enviar a mensagem para a Coelba, tá?
E geladeira, os alimentos na geladeira, né? Como é que se conservam?
Não tem como. 5 dias, né, Marcos? É difícil. A gente vai enviar a solicitação de pedido aí para a Coelba resolver isso o mais rápido possível. 12:45, o Marcos Bezerra vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp, não é isso, Marcos?
Isso, também na fanpage.
Isso, joga dura aí.
Abraço pro Odailson Aranha, tá acompanhando, mandando boa tarde na fanpage. A Vana Santos, boa tarde, Marcos, Kátia. Hora de ficar bem informada. Deus abençoe nossa semana. Ela da Lagoa Encantada, tá ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. João Esteves também, mandando boa tarde. A Viviane Silva e o Matheus Santos. E pelo nosso WhatsApp, um ouvinte pede aqui que a gente divulgue. O pessoal do Grupo de Amigos da Praia está realizando hoje, dia 14, desde as 8h30 da manhã, vai até as 18 horas, um bazar beneficente, e o valor arrecadado vai ser revertido em materiais de construção para as vítimas das chuvas em Ilhéus. Então você pode doar roupas e calçados em excelente estado. Fica ali o local de doações, na rua Leite Mendes, número 4, aquela praça ao lado da Catedral de São Sebastião, ali na avenida. Então, até às 18 horas, o Grupo de Amigos da Praia realizando esse bazar beneficente em prol das vítimas das chuvas em Ilhéus. Uma excelente ação aí do grupo, né, Kátia?
Exatamente. Muito bacana, viu?
Também mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos, Daniele. Falo do Alto Nerival, em Ilhéus. Peço e apelo a vocês. Estamos sem o fornecimento de água desde domingo. E quando a água cai, vem fraca. Só cai até às 11 horas da manhã. Depois, só no dia seguinte. Estou sem uma gota d'água, né? Desde domingo. Nos ajude, por favor. Agradeço a divulgação.
Outra divulgação rápida aqui, enquanto o Marcos coloca o ouvinte na linha. A feira, tá, gente? A ONG aí, Planeta dos Bichos, vai realizar a Feira de Adoção de Animais neste próximo sábado, dia 18. A Feira de Adoção acontecerá das 10 da manhã às 4 da tarde na Praça São João Batista, no Pontal, aqui em Ilhéus, tá? Na feira haverá um ponto de coleta de tampinhas PET, tá? Leve, você que junta aí. E também, além dos lindos cachorrinhos lá para adoção, haverá bazar, venda de caminhas, camisas e canecas da ONG, tá? O dinheiro arrecadado será destinado à manutenção da ONG Planeta dos Bichos, que cuida de cães abandonados. Então, a feira de adoção de animais será no próximo sábado, dia 18, a realização da ONG Planeta dos Bichos, e vai acontecer das 10 da manhã às 4 da tarde, na Praça São João Batista, no Pontal, aqui em Ilhéus. Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Deusete.
Fala de onde?
Farol do Basílio.
Pois não?
Gostaria de fazer uma reclamação nessa da Coelba, né?
Aham.
Que pegou fogo aqui na segunda travessa no posto. O rapaz só veio consertar, a Coelba só veio consertar o fio da casa do rapaz. E não consertou a luz do posto.
Qual é o local?
Oi?
Qual é o local mesmo?
Aqui no Alto do Basílio.
No Alto do Basílio, mas a falta só de lâmpada?
Travessa.
É falta de lâmpada?
Tá sem a lâmpada
no poste.
Ah.
Tá tudo escuro.
Tá queimada a lâmpada ou tá faltando no poste?
E a estrada tá feia da chuva, minha filha. Estragou foi tudo, aí sem energia.
Aham. Porque assim, a falta de lâmpada é a prefeitura que tem que fazer a troca, tá?
Tá bom.
Aí tem um setor de iluminação pública que tem telefone, pode ligar lá. E tentar falar com... Fazer essa reclamação. Olha, aqui na rua tal, bairro tal, tá sem lâmpada, tá escuro. Eu vou tentar localizar o número aqui pra divulgar, tá bom? O número
do
setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, tá bom?
Tá bom, meu filho.
Um abraço pra você. Tchau, tchau.
Outro.
Então tá aí, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que a Coelba que tem a responsabilidade de trocar a lâmpada, mas não. É a iluminação pública, é a prefeitura que faz isso, inclusive a gente paga na conta de energia a contribuição, né, Marcos?
Vem a TIP, a taxa de iluminação pública, todo mês, né?
E não é baratinha, não.
Uhum.
Não é baratinha, não, viu?
É.
Ai, ai, o povo sofre. 12 horas e 50 minutos. Olha, a Coelba já acaba de informar que estão verificando essa situação aí no Couto, viu, dona Glória? Essa hora que ligou. E até ontem eles estavam sem acesso para adentrar ali o local, onde tem que resolver esse problema, para retornar, para restabelecer a energia elétrica, tá? Então a Coelba informa aí pro pessoal do Couto. Eles estão respondendo a gente rápido, viu? Então, assim que a gente recebe a informação, a gente faz questão de divulgar o mais rápido possível para ajudar aí os nossos ouvintes, tá? Temos outro ouvinte na linha?
Temos, sim.
Oi, boa tarde. Quem fala é de onde?
Alô, boa tarde. Aqui é Carol do Vilela.
Pois não, Carol.
Ô, Kátia, eu tô ligando para reivindicar que a gente mora aqui na rua José Petrúcio, no Vilela. Choveu, caiu muito barro, alagou as casas, né? E até agora não veio ninguém da prefeitura aqui, caiu árvore, não veio ninguém da prefeitura, né? Pra ver como é que tá. A gente precisa que venha um caminhão e um trator pra poder pelo menos fazer a raspagem do barro que caiu, pra gente poder se locomover no local, né? Uhum. Até com cobra a gente tá andando, tá que dividir o espaço com cobra.
Difícil.
Né? A gente precisa que venha um caminhão para pelo menos raspar o barro que caiu, porque se começar a chover, vai cair mais barro e a gente não vai ter nem mais como entrar em casa.
É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Repete o local. Qual é o local mesmo?
É Rua José Petrúcio, no Teotônio Vilela.
Rua José Petrúcio, no bairro Teotônio Vilela.
Isso.
Até hoje, ninguém da prefeitura, defesa
não.
civil, ninguém
a gente
teve...
chamou a defesa civil pra vir aqui. Nem a defesa civil veio aqui. Quem veio foi os bombeiros.
Mas, menino, é coisa, viu? Triste realidade. Tá bom, minha linda, obrigada. Vou fazer aqui o pedido, aqui o questionamento, tá?
Tá certo, obrigada.
Então a gente quer pedir aí à prefeitura, a gente solicita, né, a prefeitura, a Defesa Civil de Ilhéus, para ir até a Rua José Petrúcio, né?
Petrúcio.
Petrúcio, perdão. Rua José Petrúcio, no bairro Teotônio Vilela. Segundo a moradora, por conta das chuvas, a situação lá está delicada. Eles estão precisando de ajuda, de orientação, obviamente, né? E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não quero acreditar no que eu ouvi de fontes seguras, que é muito blá 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 e pouca ação, viu, Prefeitura de Ilhéus, Defesa Civil? Eu não quero acreditar que é muito blá 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 e pouca ação, porque o que chega até a mim, é o que eu digo, se eu falar tudo que chega até a mim, mas Deus vem e fala, não, minha filha, não fala, não, deixa pra lá, tem coisa que a gente, né, vocês ajam de verdade. Blá, blá, blá e pouca ação não adianta, não. É igual aquela cratera lá, Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Infraestrutura. Entre na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal, entre um hotel e uma churrascaria, bem conhecidas. Tá lá a craterona lá, Marcos.
Ainda, né?
Faz questão de, quando eu passo do lado, observar. Aumentou um pouquinho, eu sei. Todo dia eu olho. Mas eu sabia que isso ia acontecer, porque eu vinha falando aqui no programa, gente... Na Lomanto Júnior, não existia chuvas, não estava caindo chuvas.
Uhum.
O asfalto está cedendo, mas pelo amor de Deus, Marco, o povo que passa por ali não vê.
Uhum.
Não vê não, o povo da prefeitura não vê não. Acho que parece que é coisa da nossa cabeça, só pode. E na saída de Ilhéus para Itabuna aqui, ali logo próximo ao posto Leleu,
uhum,
perdão, tem um posto da polícia militar?
Sim.
Exatamente ali, tem duas craterinhas ali que, né? E mais depois, assim, um pouquinho, tem outra. Daqui a pouco, meu carro vai estar batendo e vai ficar.
E o esgoto vazando ali também, né?
Pois é. E aí ninguém vê isso, ninguém se preocupa em resolver. O que se passa na cabeça desses gestores públicos aqui em Ilhéus?
É interessante a lentidão, né? Principalmente das secretarias de serviços urbanos, de obras, que logo após as chuvas aí já era para estar limpando muitos locais e tapando buraco.
Com certeza, não vai esperar chover mais, aumentar mais, piorar mais, ter mais transtorno para depois resolver, né? Ter a cara de pau de vir, não, estamos fazendo e acontecendo. Ah, me poupe, me economize, tome vergonha na cara e cuidem da cidade de verdade, seu prefeito. Pelo amor de Deus. Ô Marcos, hoje por volta, após as 10 da manhã, depois de 10 e meia em diante, foi um furdunço ali na saída de Ilhéus, congestionamento. A gente teve que ficar por muito tempo parado esperando, porque algum caminhão passou derramando muito óleo. E ali no trecho, logo após a ponte, para quem já tá vindo para cá em direção ao Banco da Vitória, viu? Após a ponte, na saída de Ilhéus, em frente a um posto de combustível, seguindo uma parte, o Corpo de Bombeiros, né? A Polícia Rodoviária Estadual chamou o Corpo de Bombeiros, que teve que fazer essa derramar ali, distribuir.
Secagem, né?
Fazer a secagem da pista com
pó
de serra. E aí, outro ponto também, onde tinha muito óleo, em frente aqui ao Hospital Regional Costa do Cacau, eles também vieram para esse ponto. Parabéns à Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, fazendo esse trabalho. Uhum. Agora, poxa, né? Perigo isso, hein, Marcos?
O indivíduo deve ter saído da Avenida Itabuna, quando abasteceu, e saiu derramando óleo, até após o Banco da Vitória aqui. É brincadeira.
Pois é, né?
O perigo, né, de um acidente.
Olha o perigo, minha
Fiscalização
gente.
E multa, né, tem que ter com esse pessoal.
Concordo. Bem, vamos de notícia e daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp, tá bom? Para divulgar mais mensagens. Vamos ao noticiário estadual, trazer informações aí. Sobre, vamos trazer os dados para vocês das cidades, né, gente? Da situação da Bahia em relação às fortes chuvas. Então, as fortes chuvas que atingiram a Bahia deixaram pelo menos 10 mortos no estado. O último balanço divulgado na tarde de ontem pela Defesa Civil da Bahia: 15.199 pessoas estão desalojadas e 6.371 desabrigadas. A população atingida ultrapassa 220 mil pessoas. Os temporais na última semana fizeram rios transbordarem, casas foram inundadas e, com estradas e pontes destruídas, algumas cidades estão ilhadas e incomunicáveis. O governador da Bahia, Rui Costa, declarou situação de emergência em pelo menos 51 municípios. Já o governo federal reconheceu até agora o estado de emergência em 24 municípios baianos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os municípios mais afetados são no extremo sul da Bahia, né? Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itanhém, Mucuri, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, Teixeira de Freitas, Vereda, Belmonte e principalmente Jucuruçu, Medeiros Neto, Prado e Itamaraju. Esses quatro últimos, tá, gente, também concentram juntos o maior número de desabrigados. São 3.956. No sul do estado, foram atingidas cidades de Mascote, Itacaré, Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Canavieiras e Camacã. Embora a chuva tenha diminuído significativamente em muitas localidades, as águas estejam baixando, a força-tarefa mobilizada pelo governo do estado para atendimento à população no extremo sul, com equipes de Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Agrupamento Aéreo da Polícia Militar e a Defesa Civil do estado, seguem atuando. Mais de 1.500 cestas básicas, além de roupas, água e itens de uso pessoal, já foram distribuídos pelo Grupamento de Bombeiros Militares das cidades de Porto Seguro e Eunápolis, e os donativos foram recolhidos pela população e entregues com a ajuda dos agentes. Lembrando que lá no extremo sul, inclusive, muitas pessoas se mobilizando para ajudar, empresas, pessoas físicas mesmo, Marcos, reunindo amigos, fazendo as doações de cestas básicas, pegando caminhão e levando para Jucuruçu, para Medeiros Neto, para Itamaraju. Muita gente em Teixeira de Freitas fez isso e eu parabenizo essas pessoas que estão aí contribuindo. Eu vi uma entrevista de uma mulher em Itamaraju falando que da felicidade dela de ver as pessoas ajudando mesmo, Marcos, contribuindo muito para quem mais precisa, viu? Isso é muito bacana.
Importante.
12:59, Marcos vai trazer as informações, gente, sobre essa questão da gripe, porque 9 casos de influenza H3N2 são registradas na Bahia, né?
A Bahia registrou 9 casos de influenza H3N2 do início do ano até segunda-feira ontem. Os casos confirmados ocorreram em Salvador e Lauro de Freitas, sendo 5 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, com idades entre 30 e 85 anos, conforme boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Estadual. As vigilâncias estadual e municipal estão monitorando bem de perto para acompanhar essa curva epidêmica. Vale lembrar que as medidas de prevenção não farmacológicas usadas para a prevenção da Covid-19 também servem para a prevenção da influenza. É fundamental que a população continue investindo no uso de máscara e álcool em gel. A gente também tem a vacina contra a influenza, que é o principal mecanismo de intervenção disponível na saúde pública, destaca o técnico da Coordenação Estadual de Imunização, Ramon Saavedra. O documento orienta as equipes de saúde para a necessidade de intensificação das ações de vigilância dos casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave. Há recomendação também para intensificação vacinal nos municípios que dispõem de estoque com oferta de vacina influenza para os grupos prioritários não vacinados durante a campanha de 2021. Esse grupo prioritário é composto por crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes e puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas e quilombolas, população privada de liberdade, adolescentes sob medida socioeducativa, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente.
Então tá aí, né, gente, essa questão aí. E assim, o Ministério da Saúde entregou mais de 5 milhões e 600 mil doses da vacina da influenza, né? Porém, apenas 4 milhões e 800 mil e poucas foram aplicadas, porque as pessoas não vão tomar a vacina, né? Foi liberado aí para crianças a partir de 6 meses de idade e para os adultos, e aí o povo não vai, né? Tomar a vacina. Complicado, gente. Bem, vamos mudar de assunto aqui, entrando no setor policial, viu, Marcos? É um assunto aí que já está circulando, inclusive, em rede nacional. Ontem, noticiários nacionais da Rede Record estavam até falando sobre esse caso também. E aí a gente tem a informação aqui que o suspeito de matar mãe e filha no sudoeste da Bahia já havia sido preso, viu? Um caso que chamou muita atenção, viu, Marcos Bezerra, pela crueldade também, né? Então, o homem suspeito de matar mãe e filha em Guanambi, no sudoeste da Bahia, já havia sido preso em 2018 após fazer um ato aí bem obsceno, né? Em um imóvel, mas foi solto posteriormente, segundo a Polícia Civil de Guanambi. E aí ele foi identificado como Marco Aurélio da Silva, de 36 anos, e também teria praticado outros crimes sexuais na cidade. A polícia, o homem teria, lá na polícia, ele teria confessado sobre uma tentativa de estupro na zona rural de Candiba, cidade a cerca de 30 quilômetros de Guanambi, e a defesa do suspeito não quis se pronunciar sobre o caso, viu? O Marco Aurélio, ele foi preso na segunda-feira, ontem, portanto, e confessou o mesmo crime. Segundo a polícia, o suspeito teria tentado estuprar as vítimas, no entanto, como não conseguiu, decidiu matar as duas para que elas não o denunciassem. Ainda segundo a polícia, o homem não conhecia as vítimas. Mãe e filha foram identificadas como Alcione Malheiros Teixeira Ribeiro, de 42 anos, e Ana Júlia Teixeira Fernandes, de 16 anos. A mulher era técnica de enfermagem e trabalhava no Hospital Geral de Guanambi. Ela deixa o marido e um filho de 21 anos. Já a adolescente era estudante de uma escola estadual. As vítimas foram achadas mortas no domingo, dia 12, em um riacho às margens da BR-030, na área rural da cidade, após a polícia militar receber uma denúncia, né, de uma motocicleta abandonada ali naquela região. Ao fazer uma varredura no local, os policiais encontraram os corpos de mãe e filha, que apresentavam marcas de violência. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e a Polícia Civil foram acionados para procederem com o levantamento cadavérico e a perícia no local do crime também. Segundo testemunhas, as vítimas faziam uma caminhada pela região e podem ter sido atacadas nesse momento, né? E tem também informações sobre a prisão dele, né, Marcos, do Marco Aurélio.
O Marco Aurélio foi preso ontem após ser identificado como proprietário da motocicleta abandonada na rodovia. Ele estava em um imóvel em construção, acompanhado do filho, um adolescente de 16 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele negou ser o dono da moto, porém, em seguida, afirmou que seria o responsável, mas que ela teria sido roubada no sábado, dia 11, e que não registrou a ocorrência na delegacia por estar chovendo naquele dia. Diante da inconsistência das afirmações, o homem foi conduzido, juntamente com o filho, até a delegacia. No local, Marco Aurélio negou a autoria do crime, porém, com as evidências de marcas de arranhões causadas, segundo a polícia, pela fuga dele no Matagal, em decorrência das inconsistências na sua defesa, ele confessou o crime e contou detalhes. delegado que investiga o caso, o Hudson Barcelos, informou que os corpos passaram por necropsia e alguns detalhes do caso já puderam ser obtidos. As vítimas foram executadas com um tijolo que ele achou dentro da mata, informou. O delegado informou também que o suspeito teria retirado as roupas das vítimas, mas elas não foram estupradas. Disse ainda que o homem estava sob efeito de drogas. Marco Aurélio foi autuado em flagrante pelo crime de duplo homicídio. A Prefeitura de Guanambi emitiu nota de pesar por causa da morte de mãe e filha. Além disso, manifestou pesar e consternação pelo lamentável episódio.
Que episódio triste, hein, Marcos? Quanta violência.
Vai ter aquela ala especial que ele vai ficar no presídio, né? Ser bem tratado lá.
É, não deveria ser, né? Deveria ser... Para não dizer o contrário, né?
De forma irônica.
De forma irônica, é mesmo. Pois é, ele reze. Ai, ai, gente, é muito revoltante, né? Ele tenta estuprar as meninas, as mulheres, né? A mãe, a filha, não consegue, resolve matar. Pelo amor de Deus, gente.
Uma covardia, né?
Quanta crueldade, né? Quanta crueldade. Eu espero que ele pague mesmo na justiça aí por esse crime, tá? Fique por muitos e muitos anos preso. Olha, 1h05, a gente vai para a última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia, tá? Tem a ver com ataques cibernéticos. É que a CGU e a Polícia Rodoviária Federal também foram alvos desses ataques. Então, na sexta-feira, dia 10, a Polícia Rodoviária Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, sofreram ataques cibernéticos. Os órgãos confirmaram os casos hoje. E aí, segundo a PRF, um incidente de segurança, como foi chamado, afetou uma das bases de dados da instituição, o que provocou a indisponibilidade de alguns sistemas, dentre eles o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, utilizado para efetuar petições eletrônicas. Desde o momento que o incidente foi identificado, este foi imediatamente bloqueado. Equipes de técnicos da PRF estão trabalhando ininterruptamente para restaurar seus sistemas através dos backups, necessitando ainda de um prazo de 48 horas, disse aí o representante da Polícia Rodoviária Federal. Já a Controladoria Geral da União, CGU, informou que o órgão também sofreu ataque cibernético no dia 10 de dezembro. Segundo a assessoria da pasta, nenhum dado foi perdido e todos os sistemas funcionam normalmente no momento. O órgão diz que está buscando mais informações com a área técnica. O Ministério da Saúde, lembrando, a gente falou sobre isso aqui, foi vítima também de ataques virtuais, né, na sexta-feira, dia 10. Os ataques foram contra as plataformas ConectSUS, a plataforma ConectSUS, utilizada pelos brasileiros para comprovar a vacinação contra a Covid-19. E aí ontem, né, o Ministério da Saúde confirmou um segundo ataque contra a sua base de dados e hoje o site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi invadido por hackers. O problema foi constatado por funcionários do Legislativo Carioca nas primeiras horas da manhã. O que esse povo tem que fazer, não, é? Que mania, viu?
Muitos golpes desses cibernéticos têm o objetivo de tirar dados, né? Conseguir dados para poder exigir um valor, né?
Para devolver pra esses devolver. Dados. Infelizmente, isso ocorre, né? Para vocês verem que golpe tem para todos lados, de todo tipo, né?
Hackers, criminosos cibernéticos, golpistas, têm que ser punidos exemplarmente, né?
Punido mesmo, com rigor. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Mas, enfim. Olha, a gente fica por aqui, tá? Essa foi a última notícia do Jornal do Meio-Dia, tá? Desta terça-feira. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. E claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UNFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Elielson, duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras de Natal e ainda pode parcelar, hein? 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 12 vezes ou em 10 vezes sem juros no crediário. Só na Supermoda Elielson. Marcos Bezerra, uma ótima tarde para você, ótima tarde para os nossos ouvintes e, se Deus nos permitir, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.